Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha futebolística, nosso debate aqui sobre futebol brasileiro, sobre futebol internacional, né? A gente tá na semana aí pré-campeonato brasileiro, né? Tivemos as finais dos estaduais, semana temos as disputas aí dos torneios sul-americanos também, né? E então a gente tem muito assunto aí para poder tratar durante essa semana, vai ser bem bacana para você poder acompanhar. Antes da gente falar sobre o episódio hoje, né? Sobre o tema aí do episódio de hoje, pedir para vocês nos acompanharem, nos seguirem nas nossas redes sociais, lá no arroba que é no arroba 4linhasbr, tá? No Instagram. E no arroba QL Futebol no Twitter, no Popular X, tá bom? Lá vocês têm todas as informações sobre jogos, a rodada, opiniões, frases, alguns vídeos também são compartilhados lá nos Reels e nos Stories também. E também você pode acompanhar também conforme vão saindo os programas aqui da nossa plataforma também, se acompanhando no seu agregador de podcast preferido, tá bom? Pessoal, o programa de hoje ele tem esse título aí, que é Ecos dos Estaduais, porque por mais que a gente discuta e fala, tem alguns pontos a respeito dos campeonatos estaduais, eles repercutem muito, né? Principalmente para quem não ganha, né? Para quem ganha, em muitos casos, não tem tanto problema assim, o torcedor comemora, fica feliz, e normalmente fica feliz aquele dia seguinte, né? Depois passa, na próxima semana, como por exemplo o caso do Palmeiras, que é tricampeão paulista. O Palmeiras já está de olho aí no próximo jogo, que vai enfrentar o Liverpool do Uruguai na Libertadores. Alguns outros casos, como o caso do Grêmio, que também já tem um outro desafio agora pela Libertadores, foi heptacampeão gaúcho, né? O Grêmio. Mas você já mira adiante, né? Outros campeonatos, né? Ele tem aquela importância naquele momento. Mas para quem perde, chega a quase ser um efeito devastador. Eu fico impressionado com a forma como ainda o campeonato estadual ele tem poder para poder destruir com a temporada do time, e não que seja exclusivamente o estadual, né? Porque a gente tem alguns casos, como por exemplo o Corinthians, na minha visão, em que o estadual ele foi só um estopim, ele foi só uma consequência de um problema que já tinha anteriormente, que foi a reformulação do elenco do time alvinegro, a manutenção, na minha visão, de forma equivocada do Mano Menezes. Então você tinha alguns pontos ali que poderiam ser corrigidos. Mas vou dar um exemplo do São Paulo, por exemplo, no Campeonato Estadual, que caiu aí nas quartas de final com o Bragantino. O Fortaleza derrotado na final para o Ceará, né? O Cruzeiro, que foi superado pelo Atlético Mineiro ali na final do Campeonato Mineiro. E o Bahia, né, que perdeu aí pro Vitória no Campeonato Baiano. O Vitória voltou a ser campeão baiano depois de 7 anos, né? Então a gente acompanha essas situações, claro que em alguns momentos quem é torcedor consegue às vezes discernir ou não de uma maneira mais exata aquele sentimento, aquele problema, o que está acontecendo efetivamente com aquela equipe, mas é muito peculiar, né, como o campeonato estadual ele desperta isso na gente, né? Se você for pensar, o trabalho, por exemplo, do Thiago Carpini, ele é um trabalho recente, né? Um trabalho novo, em que o São Paulo teve uma cisão ali com a saída do Dorival Júnior. O Carpini ele precisa de tempo para trabalhar, ele precisa de alguns jogos ali, né? Realmente para ele poder retomar essa confiança e poder achar mecanismos para o São Paulo poder ser um time mais criativo, ser um time mais competitivo, voltar a ser um time competitivo. Porque o que aconteceu? O São Paulo deixou de ter o Dorival Júnior, de ter a peça principal ali, talvez, que foi fundamental no título da Copa do Brasil do último ano, que foi o Dorival foi para a seleção. Só que o São Paulo perdeu outros jogadores também tão importantes, né? Dentro de campo, que é quem faz a engrenagem girar mesmo. O Wellington Rato, o Lucas, o Caleri. Então a gente teve alguns pontos ali que pesaram muito para o São Paulo, que tem uma queda de rendimento acentuada. E aí para o Carpini conseguir organizar essa equipe e ela ser competitiva sem essas peças chatas, né? Porque são jogadores bons individualmente, provaram isso no São Paulo já. O Lucas não precisamos nem dizer, né? E ainda tinha a pressão sobre a entrada do Ramos Rodrigues na equipe. Então, é um outro ponto que o Carpini precisou lidar. Não lidou muito bem ali na estreia da Libertadores, porque contou também com o azar de perder 3 jogadores. Vai ter um teste importante essa semana aí contra o Cobressal. Mas tudo se estourou ali no começo, nas eliminações para o Novo Horizontino, né? A eliminação do Novo Horizontino, nas quartas de final do Paulistão, que é uma fase onde o São Paulo não esperava ficar dessa vez, né? É o segundo ano seguido que o São Paulo ficou. Então tem esse ponto aí que ecoa do estadual, né? E os outros três que eu citei foram derrotados nas finais dos campeonatos estaduais pelos seus principais rivais. Claro que cada um, dentro de um parâmetro, dentro de uma forma ali do que se tinha de expectativa e realidade, foi a frustração que teve em comum. O Cruzeiro, que é um time que eu acompanho bastante os jogos, eu busco até, quando o Cruzeiro está jogando, buscar assistir, não sou cruzeirense, mas procuro às vezes assistir jogos, o Cruzeiro ele tinha um problema de desempenho muito grande com o Lacarmon. Ele tinha problemas para poder definir que esquema jogar, as escolhas na zaga, muitas vezes com o Neres, deixando o Zé Ivaldo no banco, até como aconteceu no primeiro jogo da final do Mineiro, suscitaram muitos problemas ali, a torcida ficou bem brava, não entendeu, e o desempenho do time no primeiro tempo caiu muito. E eu, quando vi a escalação da final, né, depois que saiu, também tinha ficado um pouco assim por ter o Neres como titular. Mas o Lacarmon voltou com um esquema de linha de 4 ali, né, na defesa, e colocou o Vital de titular, o que foi dando certo até o momento do Cruzeiro fez o gol. Só que o Cruzeiro caiu muito, o Cruzeiro perdeu o rendimento, foi superado por um time que é melhor que ele, né, o Atlético Mineiro, em termos qualitativos, é melhor que o Cruzeiro, tem um elenco um elenco mais qualificado mesmo, né. E apesar do início de trabalho do Gabriel Menino, é um time que vai brigar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, tá jogando Libertadores. O Cruzeiro não é isso, mas ficou aquela frustração pelo trabalho, né? Pelo desempenho que teve. Os bons desempenhos do Cruzeiro com o Lacarmon foram em jogos contra o Uberlândia, foi jogo contra a Patrocinense. O jogo em si contra o Atlético Mineiro na fase de classificação foi um bom jogo, o Cruzeiro se saiu bem. Mas nos jogos contra o América, os dois jogos da final, o Cruzeiro não manteve a linearidade para conseguir jogar bem. Então isso pesou muito. O Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual em si, ele já não é muito parâmetro. O Campeonato Mineiro é um campeonato curto, um campeonato com pouquíssimos jogos. As equipes, se não me engano, jogam 13 vezes para poder chegar, se chegarem à final, né? São 10 ou 11, são 11 jogos, 11 jogos na fase de classificação, 2 na semi e 2 na final. São 15 jogos. Então é algo bem, bem tiro curto mesmo ali, né? Então você não tem mais equipes onde tem um nível de exigência tão grande, né, da disputa. Então chegar um Cruzeiro na semifinal, Cruzeiro, América e Atlético são fatais chegar na final, nas semifinais. Esse ano foi a Tombense, né? E aí eu consigo puxar essa análise sobre o trabalho mediante aos outros dois que eu citei aqui, que é o Campeonato Baiano e o Campeonato Cearense. A final do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará e Bahia e Vitória, apesar de não acontecer muito isso no Campeonato Baiano, recentemente, é uma certeza. Ainda mais tendo Vitória agora de volta à Série A, com investimentos, com organização, trazendo alguns nomes de peso aí para a equipe, mas é uma certeza. E aí depende da forma como a equipe vai se portar diante daquele jogo, né? Fortaleza, ele demonstra alguns sinais de esgotamento. Ele teve dificuldades nos clássicos contra o Ceará, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Cearense, onde ele não conseguiu vencer essas partidas, ele não conseguiu impor o seu ritmo, nem mostrar que era uma equipe superior, né? O que naturalmente a gente olha para o Fortaleza, o Fortaleza é uma equipe superior ao Ceará, em organização, em elenco, em time, não à toa que é uma equipe que figura fortemente sempre no top 10 do Campeonato Brasileiro e representa o Brasil nas competições sul-americanas, sempre na Sul-Americana, foi finalista na última Sul-Americana, esteve na Libertadores já, chegou às oitavas de final da Libertadores, então não é uma equipe qualquer. Porém, eu consigo ver, e até comentando, conversando com alguns colegas, né, com até o Zeca, que faz aqui também o programa com a gente, que é torcedor do Fortaleza declarado, percebe-se alguns pontos de esgotamento, de até barriga cheia, por parte do Vojvoda, né, que até o próprio Zeca falou isso, e eu trago até por parte do elenco, né? Eu acho que o Fortaleza teria que buscar uma reformulação no elenco, uma mudança nesse elenco, para ele continuar buscando lugares mais altos, para ele continuar buscando esse lugar mais alto em que o Fortaleza briga, né? O Fortaleza chegou à final de Sul-Americana, chegou já a quarta de final da Copa do Brasil, chegou ali na... chegou a ser G4 do Brasileirão há temporadas atrás aí, mas agora ele precisa buscar mais. Para ele continuar buscando mais, ele tem que procurar fazer essa reformulação, essas mudanças. Foi algo que aconteceu no Bahia. E talvez o Bahia ele esteja nesse processo agora, tentando entender ainda muito como que acaba perdendo o jogo pro Vitória. Aí passa a culpa pelo técnico, a culpa é do Rogério Ceni. Pode ser que sim, mas o Bahia ele precisa ter essa assimilação e olhar que nem tudo está perdido, nem tudo é terra arrasada. Eu vejo o Bahia à frente do Vitória, por exemplo, no término do Brasileirão desse ano. Eu consigo ver o Bahia terminando na frente do Vitória, porque o Bahia ele tem esse espaço para esse crescimento, tem bons jogadores, trouxe o Everton Ribeiro, que é um jogador diferenciado, que eu acho que caberia em boa parte dos clubes de Série A, aí, inclusive alguns grandes, né? Porque é um jogador de muita qualidade. Então, cabe ter esse ponto de evolução no Bahia, e aí tem que ver até onde a confiança no trabalho do Rogério Ceni ela permanece. Porque o Rogério Ceni ele chegou ao Bahia no passado com a missão de livrar o Bahia do rebaixamento e acabou livrando ali na última rodada. Mas agora talvez a missão seja outra. Talvez seja levar o Bahia a ficar na Série A com mais tranquilidade, a ficar ali garantindo uma vaga na Sul-Americana, talvez brigar por uma vaga na Copa Libertadores. Talvez seja esse o objetivo do Bahia. E aí você tem que traçar uma expectativa dentro da realidade que você possui, não apenas no elenco. Então tem que ver o que está sendo entregue, o que pode fazer, o que não. Mas o ponto é justamente esse. Hoje a gente tem essa frustração das equipes diante do que foi apresentado e do que aconteceu no campeonato estadual. Uma derrota do Bahia para o Vitória, uma derrota do Fortaleza para o Ceará, a derrota também do Cruzeiro para o Atlético Mineiro e a eliminação do São Paulo para o Novo Horizontino. Que talvez em outros cenários, tirando talvez o Novo Horizontino, ela pudesse ser até um pouco mais normal. Mas tem aquela frustração da perda do título, da expectativa do trabalho e de tudo aquilo que cerca, né, a disputa aí do troféu e do título estadual. E para você, qual que é a sua opinião quanto a esses ecos do estadual? Né? Você leva em consideração tudo que é feito no estadual, os resultados obtidos, desempenho, o título em si conquistado ou perdido? Deixa lá a sua opinião nas nossas redes sociais, tá bom? Importante demais a colaboração de vocês. E acompanhe sempre o nosso conteúdo que é postado aqui também no seu agregador de podcast, em todas as redes aí, tá bom? Pessoal, um abraço, até a próxima, valeu!